Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento a professora de pós-graduação em História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes, Anita Prestes. Professora Anita Prestes, bom dia.
Bom dia, é um prazer voltar a falar com vocês.
Professora, muito obrigado por a senhora nos dar a honra de conversar aqui no Faixa Livre. Professora, a quadra de retrocessos que o Brasil vem enfrentando, especialmente após o golpe que tirou a presidente Dilma Rousseff do cargo em 2016 e culminou com a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições 2 anos depois, se intensifica de tal forma que já nem temos mais a certeza de que haverá um novo pleito em 2022. O ex-capitão que ocupa o Palácio do Planalto, aliado com o que há de pior na nossa política do país, amplia a cada dia sua retórica ameaçadora e toma de assalto as Forças Armadas, oferecendo cargos no Executivo e uma série de outras benesses para manter os militares ao seu lado. Enquanto isso, deixa os brasileiros completamente desassistidos durante uma pandemia que já provocou a morte de quase 500.000 de pessoas no país e cria um cenário de desemprego e empobrecimento sem precedentes. Como é que a senhora tem analisado esse panorama desalentador no qual o Brasil está inserido, professora?
Realmente é um panorama, como você disse, desalentador e eu diria até trágico, né? Porque as pessoas, o povo brasileiro, né? Principalmente os trabalhadores, os mais pobres, os desassistidos, estão tendo dois problemas graves. Um é a doença, né? O Covid, que não é, o governo não tomou as medidas necessárias para, pelo menos, diminuir bastante, né? A difusão dessa pandemia. Então, esse é um dos problemas graves. E outro é o desemprego, né? A situação de milhões de brasileiros que estão literalmente passando fome, né? Essa é a situação muito grave, que as pessoas estão literalmente sem trabalho e, portanto, passando fome, morrendo aí de doença e de fome. Então, é uma situação realmente trágica, né? Uma das questões que me preocupa, sem dúvida, o Bolsonaro e o grupo dele são pró-fascistas ou proto-fascistas, né? Gostariam de implantar uma ditadura fascista no Brasil. Mas uma coisa que, como eu estava dizendo, me preocupa é que grande parte das pessoas e da esquerda, chamada esquerda, né, dos partidos aí que se dizem de esquerda, isso personaliza muito. A questão parece assim que é o Bolsonaro, que o mal é o Bolsonaro. E não veem que o Bolsonaro é um peão, é um representante do grande capital internacionalizado que domina o Brasil. Então, imaginam que é só remover o Bolsonaro que vai resolver os problemas. Eu acho que isso é um engano muito sério. Que não é tirando o Bolsonaro, não é que eu seja a favor da manutenção do Bolsonaro, claro que não. Mas o problema não reside aí, que seja tão fácil assim de resolver. É só remover o Bolsonaro que, enfim, a democracia volta, os problemas são resolvidos no Brasil. Não é isso, porque o Bolsonaro, inclusive hoje em dia, já tem bastantes depoimentos, não só do general Vilas Boas, que publicou um livro, mas de muitos outros aí, fica muito claro que isso foi um projeto das Forças Armadas, em primeiro lugar do Exército, né, que é o setor mais importante das Forças Armadas brasileiras, né, de colocar esse Bolsonaro aí no poder. Por trás disso, repito, está o grande capital, que está lucrando muito, capital financeiro, está tendo grandes lucros, quer dizer, então é todo um projeto. Diante da crise, né, que vem se agravando nos últimos anos, a crise mundial do capitalismo, uma crise sistêmica, uma crise de uma gravidade, né, muito maior que as crises anteriores. Então, diante disso, o grande capital precisa, para sobreviver, para garantir seus lucros, de uma política justamente de cortes orçamentários, dessa lei da Previdência, da lei trabalhista, de todas essas medidas, para descarregar, né, os custos dessa política nas costas dos trabalhadores, nas costas do povo brasileiro. E para isso, eles tiveram um projeto de primeiro remover a presidente Dilma, porque o PT e a política dele, de alguma forma, fazia, né, algumas restrições a essa política, embora com muitas vacilações, né? E depois teve o interregno do Temer, que foi uma preparação para a eleição do Bolsonaro. Então, hoje está claro que o projeto Bolsonaro não foi uma coisa assim que aconteceu de repente, por acaso, que não tiveram escolha, como muitos pensavam, né? Não foi isso, não. A escolha foi feita. E os próprios generais hoje em dia confessam isso, que eles escolheram o Bolsonaro a dedo, né, para ser o futuro presidente e pôr em prática os interesses das Forças Armadas, principalmente desses generais, do alto comando do Exército, e por trás deles do grande capital. Então, é um projeto que, se remover o Bolsonaro, entra o Mourão, que não é melhor, talvez seja até pior, mais perigoso, porque tanto um quanto o outro tem como heróis o general Ustra, quer dizer, são a favor da tortura, são a favor de um regime fascista, são a favor dessa política. Quer dizer, o problema não reside em personalizar, que o problema é o Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro representa essas forças, mas o problema não está só nele. O problema está nas mudanças que houve na política brasileira e no projeto do imperialismo, como se dizia antes, hoje em dia podemos fazer do grande capital internacionalizado, principalmente do norte-americano. Esses generais do alto comando do exército, eles hoje abdicaram de qualquer posição patriótica, nacionalista, eles estão convencidos que para combater um suposto comunismo é necessário se aliar e ficar inteiramente submetido aos americanos. Então, o projeto deles é de submissão total ao grande capital. E o Bolsonaro é um joguete nesse papel. Então, remover, modificar essa política é algo muito mais sério do que simplesmente retirar o Bolsonaro. Isso é que eu acho que a esquerda, de uma maneira, no Brasil, não estão percebendo. Estão achando que basta eleger um candidato bom, quem sabe se o Lula, não sei mais quem, que vai resolver o problema. Não vai, porque qualquer um que se eleja aí, como não tem um movimento popular poderoso, organizado, que lhe dê respaldo, vai ter que fazer concessões seríssimas ao grande capital. Então, se em 2003 o Lula já fez concessões muito grandes ao grande capital, aos banqueiros, agora terá que fazer muito mais, senão não se elege, porque quem está com o controle do poder é o grande capital. E as massas populares estão, lamentavelmente, profundamente desorganizadas. E essas ditas esquerdas, o meu pai, Luiz Carlos Prestes, ainda nos anos 80, ele dizia: no Brasil não existem mais partidos de esquerda, acabaram, capitularam, caíram no reformismo. O que existe é algumas pessoas de esquerda, sem dúvida existe, mas desorganizados. Então, essa desorganização popular não vai contribuir para que haja um poderoso movimento popular. Não adianta só ter gente na rua gritando reivindicações, ou mesmo fora Bolsonaro. Isso é muito pouco, porque quando acaba a manifestação, volta todo mundo para casa desorganizado. Enquanto não houver uma poderosa organização popular, não vai poder se influir de forma decisiva nos acontecimentos. Vai continuar acontecendo uma política cada vez mais elitista, quer dizer, convênios com chavos das elites, é isso. E essa eleição de 22, tudo indica, vai ser mais uma vez isso. As elites se entendendo, os chamados líderes de esquerda procurando, fazendo concessões para a direita para ver se conseguem se eleger. Então, os interesses populares acabam sendo, ficando de lado, ficando abandonados. Essa é a visão que, grosso modo, assim, em linhas gerais, você perguntou, eu tenho.
Agora, professora, como é que o bolsonarismo consegue enxergar perigo nesse tal fantasma do comunismo? Para esse pessoal, o espectro comunista no Brasil vai de Fernando Henrique Cardoso a Lula da Silva, passando pelas organizações Globo, pela Fiesp. Nós ficamos a cada dia na expectativa de quem será eleito o comunista da vez pelos apoiadores do presidente da República. Por que esse fantasma ainda assusta tanto esse pessoal, professora?
Olha, é o seguinte, isso não é isenção nem dos generais brasileiros aí, nem mesmo do Bolsonaro. Eles apenas estão aplicando uma orientação que vem lá dos Estados Unidos, principalmente dos setores mais conservadores americanos, aqueles ligados ao Trump, etc. Mago lá do Olavo de Carvalho, né, é um representante desse conservadorismo norte-americano, que foi incutido aqui dos militares brasileiros. Hoje em dia existem muitos estudos, viu, de professores, de pesquisadores universitários. Eu tenho acompanhado mais ou menos, né, essa produção mostrando isso. Quer dizer, isso aí foi toda desde dos anos 80 do século passado, que vem fazendo esse trabalho. Quer dizer, na medida em que acabou a Guerra Fria, não tinha mais a União Soviética para combater. Então inventaram isso, do comunismo, o marxismo cultural, até o Gramsci, tudo de orelhada. Eles não leram seriamente Gramsci, eles não conhecem, não sabem direito o que é o comunismo, mas eles inventaram esse fantasma para mobilizar força contra os movimentos populares, contra a organização popular, contra as lutas populares. É isso. Não é o comunismo, são as lutas populares, a organização popular. É isso que eles estão combatendo e usam esse palavreado de comunismo. Aí tem todo esse conservadorismo norte-americano, inventou toda uma teoria que passa pelo marxismo cultural, etc. E não é por acaso que o governo Bolsonaro, uma dos principais alvos, né, da reação aí e da perseguição deles é o quê? É a cultura e a escola. A tal escola sem partido, né? Veja aí o Ministério da Cultura, que acabou, né, e nem existe mais Ministério da Cultura, mas esse setor cultural, como está sendo perseguido, como está sendo, né, desmanchado, destruído. Por quê? Porque eles têm medo de ideias avançadas que possam influenciar os trabalhadores, as massas populares, né? Então eles têm que combater isso. Quer dizer, então, o fundamental é isso, é combater a chamada subversão, combater, enfim, a organização e as lutas populares. Eles inventaram toda essa teoria para poder fazer e convencer melhor as pessoas, e ganham muita gente para essas teorias absurdas, né? Essa que é a realidade.
E esse momento do nosso país guarda alguma semelhança àquele que nós tínhamos no pré-ditadura, lá em 1964? Justamente no ano em que a senhora se graduava em Química Industrial?
Não, eu acho que é bastante diferente. É bastante diferente. É claro que naquela época existia direita, né? Mas vocês vejam, dentro das Forças Armadas, em particular no Exército, existia um setor nacionalista progressista importante na época. Tanto que hoje se sabe, né? Esses dados são conhecidos. Foram punidos no mínimo 6 mil militares, foram expulsos do Exército, foram condenados, né? Até o Silvio Tenders tem um filme sobre isso, né? Enfim, hoje em dia não existe mais isso, né? Foi feito um trabalho ideológico nas Forças Armadas. Eu estou dizendo, hoje em dia existem vários estudos de pesquisadores a respeito, revelando isso. Foram feitos vários trabalhos no sentido, né, de fazer a cabeça desses militares brasileiros, que hoje em dia você não tem um setor progressista, nacionalista dentro das Forças Armadas. Pode ser que tenha uma pessoa ou outra, mas não tem mais aquele setor nacionalista progressista. Pelo contrário, esses generais, principalmente quem tem poder, que é no Exército, funciona nas Forças Armadas e hierarquia, né? Quem tem poder, hoje em dia, está convencido que tem que estar aliado e subordinado aos americanos. Basta dizer que tem um general brasileiro lá no exército americano, naquele exército sul, né? Que agora não me lembro como é que chama exatamente, né? Uhum. Enfim, fazendo parte, isso é um escândalo, foi denunciado aí até uns tempos atrás, né? Então, um general brasileiro que está lá obedecendo ordens, né, dos comandantes norte-americanos, dentro do exército americano, quer dizer, cumprindo que papel lá? Então, mudou muito a situação, sem dúvida mudou muito. Não, a gente não, essas comparações históricas são sempre muito perigosas. Por sinal, o Marx chamava atenção para isso.
A senhora caracterizaria o presidente Jair Bolsonaro como um fascista, professora?
Eu acho que ele e alguns que o cercam realmente são fascistas e gostariam de implantar uma ditadura fascista no Brasil. Se ele vai conseguir, é outro problema. Vai depender das resistências, né? A resistência. Agora, até que ponto essas resistências são poderosas? Inclusive, tem o problema da situação internacional. Até que ponto, né? O contexto internacional, inclusive o governo norte-americano, vai estar de acordo com um golpe de tipo fascista no Brasil? Isso é outra questão, tá bem? Então eu acho que não é assim uma questão fácil, nem eu estou dizendo que vai acontecer. Mas que o Bolsonaro, concretamente, e o grupo que o cerca, tem uma tendência claramente fascista, isso acho que hoje em dia não pode ter mais dúvida, né? O fascismo atual, o fascismo latino-americano, não é igual ao fascismo de Hitler ou de Mussolini. Tem muitas diferenças, né?
Como historiadora, a senhora achou que fôssemos viver novamente uma ameaça autoritária no nosso país depois de mais de 3 décadas, com todos os ensinamentos que os anos de chumbo nos trouxeram?
Não, eu acho que nós já estamos vivendo um estado de exceção, sem dúvida nenhuma. As perseguições estão aí. Contra os índios, contra os negros, contra vários, inclusive na universidade, né? Já tem vários professores por aí expulsos, castigados, né? Enfim, punidos, né? Na área da cultura, como eu já falei hoje aqui, quer dizer, nós já estamos num estado de exceção, embora não seja um estado fascista, né? Porque ainda algumas as instituições democráticas mais ou menos ainda funcionam, embora precariamente, mas ainda funcionem. Né? Eu acho que isso é fruto de uma série de circunstâncias, né? Que, enfim, é difícil, assim, em poucas palavras, falar a respeito disso, mas a desorganização popular no Brasil tradicional, né? Eu acho que essas chamadas esquerdas são altamente responsáveis. Hoje em dia predomina, né, das chamadas forças de esquerda, isso não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, o reformismo, ou seja, a descrença na necessidade de organizar os trabalhadores para lutarem pelo socialismo, ficar só limitado a dar uma melhorada no capitalismo. E o capitalismo não tem muito mais vez, viu? A verdade é que a crise do capitalismo é de tal ordem que precisa organizar as forças populares capazes de substituí-lo por uma sociedade socialista. Mas, por enquanto, isso não tem. Até porque as esquerdas capitularam muito diante disso. E estão mais preocupadas em dar uma melhorada, uma reformada no capitalismo do que em realmente contribuir para, mesmo que não seja de imediato, mas avançar rumo, né, à derrubada do capitalismo. Eu acho isso.
Professor, a senhora comentou agora há pouco sobre a organização da mobilização popular. No último dia 29, nós tivemos uma série de atos pelo Brasil afora que reuniram centenas de milhares de pessoas pelo Fora Bolsonaro. E no próximo sábado, dia 19, a tendência é que a dose se repita. Eu queria saber da senhora qual é a importância desse tipo de manifestação, desse tipo de ato, para pressionar o governo em um momento em que nós estamos.
Olha, eu acho que protestar, né, os setores populares protestarem contra esse governo sempre é bom, mas que isso vai ser decisivo no momento, acho que não vai ser. Porque essas mesmas pessoas, setores que vão para a rua, principalmente estudantes, né, setores populares também, né, está tudo não fundamental desorganizado, muito pouca organização. Então termina aquela manifestação, volta todo mundo para casa e não tem uma força real capaz de mudar os acontecimentos. Essa que é a verdade. Então eu acho que isso não decide. Ainda mais, eu acho que a principal reivindicação no momento é realmente tentar, isso que eu acho que as esquerdas deveriam fazer, tentar organizar os diferentes setores populares em torno das suas reivindicações. E hoje em dia as reivindicações principais, sem dúvida nenhuma, é vacina e auxílio-desemprego. Eu acho que essas são as duas questões mais importantes. Tirar o Bolsonaro, eu acho que não vai tirar por enquanto. Não vai porque as classes dominantes não estão interessadas em remover o Bolsonaro. O Bolsonaro está dando conta do projeto que foi elaborado, né? E se tirar, vai entrar quem? Pela Constituição, assume o Mourão. O Mourão vai ser melhor que o Bolsonaro? Eu acho que talvez seja mais perigoso, porque vem assim com uma capa de civilidade, né? E na realidade é tão ou mais fascista que o Bolsonaro. A verdade é essa.
É verdade,
agora tem uma capa assim de ser bonzinho, de ser civilizado, né? Coisa que o Bolsonaro é grosso, né? A diferença principal é essa.
Aliás, professora, o vice-presidente Hamilton Mourão disse recentemente que tem se sentido incomodado por não estar participando das reuniões ministeriais ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem se sentido deslocado.
Eles brigam lá entre eles, mas no fundamental, o alto comando do exército, que é quem manda aí, realmente está, né, apostando no Bolsonaro. Essa que é a verdade.
Inclusive existe
muita farsa nessas divergências aparentes, muito teatro, né? Mas uma das coisas que as pessoas esquecem e que o Prestes, meu pai, também denunciou o tempo todo durante a década de 80, embora fosse muito pouco ouvido, é a tutela militar, o poder militar que foi mantido. Quer dizer, aquela liberalização, democratização que houve com o final da ditadura foi uma democratização muito limitada, com uma Constituição em que está presente o artigo 142, né, que o exército, as forças armadas, né, estão acima, né, dos três poderes da República. Essa que é a verdade. Então, quer dizer, é a tutela militar que o Prestes inúmeras vezes denunciou, tem artigos dele, tem diversos pronunciamentos, e as pessoas deram pouca importância. Vocês veem, ainda no governo Sarney, sob a direção do general Leônidas Pires Gonçalves, que era então o ministro, né, militar, foi elaborado aquele chamado Projeto Orville, não sei se conhece, um catatal de mais de 100 páginas, está por aí, foi no início foi secreto, depois foi publicado, tem um jornalista que divulgou aí já nos anos 2000 e pouco. Esse Projeto Orville é justamente a preparação dos militares, né, para combater o chamado comunismo, né, para combater o marxismo cultural, embora, né, ainda no Projeto Orville não se usasse esse termo. E esse processo de manutenção da tutela militar permaneceu. Os anos todos de governo do PT não foi tomada nenhuma medida para acabar com essa tutela militar. Então, quando a crise se tornou mais grave, a pressão do grande capital foi maior, eles removeram a Dilma, eles fizeram toda essa preparação da candidatura do Bolsonaro e elegeram o Bolsonaro como um títere a serviço desses interesses. Acho que é isso.
Professora, se houve algo alentador em meio a esse caos que nós temos enfrentado nos últimos tempos, com a pandemia e um governo de caráter destrutivo no nosso país, foi essa notícia de que a senhora recuperou uma série de cartas escritas pela sua família, endereçadas ao seu pai Luiz Carlos Prestes e que teriam sido encontradas no lixo por um catador. Essas 319 correspondências iriam a leilão. Mas a justiça reconheceu o direito de posse da senhora e elas foram devolvidas em outubro do ano passado. Entre elas, há uma carta escrita pela sua mãe Olga nos tempos em que ela esteve presa aqui no Brasil. Explica aqui pra gente, professora, por favor, o que essas correspondências representam? Elas foram de fato encontradas no lixo? Onde estavam antes delas desaparecerem, professora?
Não, essas cartas evidentemente não estavam no lixo. A gente, examinando as cartas, vê que elas foram guardadas em perfeito estado. Inclusive, a grande maioria delas estão cada uma dentro do seu envelope, né? Porque elas chegavam, evidentemente, ou da Europa ou do México, onde estavam minha avó e minha tia, que eram as intermediárias de mandar essas cartas. Então, elas estão em perfeito estado, muito bem conservadas, né? E foi esclarecido, até com a ajuda de uma jornalista da Globo, que na época se interessou e se andou pesquisando, né, que essas cartas ficaram guardadas com um delegado do DOPS, né, do antigo DOPS. O nome dele até é Israel Souto, que era foi chefe de gabinete do filho do Milas. Então, quando a polícia assaltou a sede do Partido Comunista, no golpe de 29 de outubro de 45, que depois do Getúlio, o Partido Comunista foi atacado, né? Foi, a sede do partido foi invadida, depredada, e essas cartas estavam guardadas lá, porque meu pai tinha saído da prisão, tinha colocado essas cartas lá, porque ele não tinha ainda residência própria. Então a polícia, as cartas sumiram nessa ocasião. Enfim, a família aqui, meu pai, minha tia, lamentaram muito na época o desaparecimento dessas cartas, que na sua maioria são cartas da minha avó, da Leocádia, da mãe do meu pai, a sua maioria. Tem umas poucas cartas da Olga. E desapareceram, ninguém, nunca mais se teve notícia dessas cartas. Acontece que estavam guardadas, pelo visto, com esse delegado do DOPS. Por que que ele guardou essas cartas esses anos todos? Ninguém sabe, a gente não conseguiu esclarecer, né? Ele morreu em 62, mas desde aquela, em vez dele encaminhar, já que a polícia, né, invadiu a sede do partido, devia ter apreendido, né, esse material e levado para o arquivo do DOPS, né? E esse arquivo do DOPS hoje em dia está no arquivo público aqui do estado do Rio de Janeiro. Mas não estava. Quer dizer, então esse delegado guardou, pelo visto, na casa dele, e agora os descendentes, né, querendo se livrar, naturalmente, vender casa, essas coisas que acontecem, né, venderam esse material para um comerciante lá da Praça 15, aqui no Rio de Janeiro, que faz esse trabalho, né? Que costuma fazer isso, compra isso, antiguidades, e depois revende. E o que teve errado aí foi que tanto ele como a leiloeira que ele procurou iam fazer leilão dessas cartas sabendo que existo eu, né? Eu sou uma pessoa conhecida, não sou uma desconhecida. Quer dizer, no caso, eu era a única, sou a única herdeira do Prestes e da Olga, né? Porque as cartas eram da minha avó, que as cartas, o assunto principal dessas cartas, que eram cartas familiares, que não podiam, inclusive, tratar de política porque eram censuradas. O assunto principal dessas cartas é meu respeito, porque eu sou a criança em que minha avó está o tempo todo relatando para o meu pai, né, como que a neta está se desenvolvendo. Então, o assunto das cartas é assim, um assunto bem familiar. Então, isso aí era evidente, foi o que a justiça, em todas as instâncias, decidiu, que tinha que ser entregue a mim, não podia ir a leilão. De jeito nenhum. Então, depois de 2 anos na justiça, porque esse comerciante e a leiloeira recorreram em todas as instâncias, eu ganhei em todas as instâncias por unanimidade. E, afinal, depois de 2 anos, as cartas me foram entregues. Eu até escrevi um artigo aí há pouco tempo, que foi publicado numa revista, a respeito dessas cartas.
Parece que a senhora fará ou já fez a doação desses documentos históricos para o Arquivo Público do Rio de Janeiro, não é isso? Qual é a importância de nós termos todo esse material disponível para a consulta pública, professora?
Eu vou doar, porque agora com a pandemia, né, tá tudo suspenso, mas eu já doei para a biblioteca comunitária da Universidade Federal de São Carlos, o acervo do meu pai, que estava aqui comigo, que tinha sido guardado principalmente pela minha tia, Lígia Prestes, sempre se preocupou com isso. Então, esse acervo, que é uma parte, né, evidentemente, muita coisa se perdeu no decorrer aí da vida da família, essa parte que estava aqui comigo, eu doei há 3 anos atrás para a biblioteca lá da Universidade de São Carlos, e está junto, inclusive, com o arquivo do grande sociólogo Florestan Fernandes, que era, inclusive, amigo do meu pai, né? Então, eu pretendo doar essas cartas lá para esse arquivo, até porque lá tem outra parte da correspondência, está lá. Mas eu tenho que esperar que a pandemia acabe, porque a universidade lá, inclusive, está fechada, funcionários estão trabalhando em casa, né? Enfim, essa situação extraordinária que a gente está vivendo. Mas, sem dúvida, eu vou doar esse material lá. E é muito importante, né? Porque, de qualquer maneira, embora no caso sejam fundamentalmente cartas de caráter estritamente pessoal, por serem de Prestes, né, da mãe dele, da Olga, algumas cartas, né, elas têm valor histórico, né, que interessa preservar.
Professora, é inegável que a senhora é protagonista de um dos episódios mais cruéis da história do nosso país, quando foi separada, ainda bebê, da sua mãe, Olga Benário, que acabou entregue ao nazismo alemão e enviada a um campo de concentração para ser executada. A sua trajetória de vida inspira e continuará inspirando muitas gerações de cidadãos comprometidos com uma sociedade igualitária e livre das amarras do capitalismo. A que exemplos essa nova geração de militantes de esquerda deve se apegar para promover a necessária revolução pela qual o Brasil necessita passar, extirpando essa chaga do autoritarismo que insiste em se manter presente na nossa trajetória política?
Olha, eu acho que nós temos muitos exemplos de lutadores heróicos na história do Brasil e na história do mundo também, mas falando mais especificamente do Brasil. No caso, meus pais, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário Prestes, sem dúvida, são figuras destacadas, heróicas, enfim, das lutas do povo brasileiro. Mas temos muitos outros, né? Para não ir tão longe assim, podemos falar em Tiradentes, né? Nós podemos falar em Gregório Bezerra e muitos outros, né? Revolucionários brasileiros que deram suas vidas, que participaram ativamente da luta contra a reação, contra a direita, por, enfim, melhores condições de vida para os trabalhadores, né? Então, acho que temos muitos exemplos que é importante divulgar e é importante que os jovens conheçam.
Professora Anita Prestes, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no programa. É uma honra conversar com a senhora, que é um monumento vivo da história desse país. Eu lhe desejo um ótimo dia de trabalho e deixo aqui também o meu forte e fraterno abraço.
Eu que agradeço e os desejo sucesso aí nesse importante trabalho que o Faixa Livre faz, né?
Conversamos aqui com a professora de pós-graduação em História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes, Anita Prestes. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.